Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, seja bem-vindo, sou Anderson Mendanha e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, lançamentos, detalhes da Biblioteca Digital do Senado Federal, uma conversa sobre tradução e a poesia de José Paulo Paes. Vamos juntos!
Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro.
E a gente abre o programa de hoje dando boas-vindas aos cariocas. A Rádio Senado está presente também no Rio de Janeiro, em 105,9 MHz. Quem mora na capital pode sintonizar nosso sinal e ficar por dentro das notícias do Senado Federal, acompanhar nossa programação musical e ouvir nossos programas culturais, como Autores e Livros. Grandes autores da nossa literatura, como Machado de Assis, Lima Barreto, Vinícius de Moraes e tantos outros, são filhos do Rio de Janeiro, e vários outros fizeram do Rio seu lar e escreveram e também falaram da cidade maravilhosa. A gente aproveita a oportunidade para indicar a leitura de um autor que amava o Rio de tal forma que incluiu o nome da cidade no seu próprio nome, João do Rio, criador da Crônica Social Moderna. A obra de João do Rio apresenta a vida e a linguagem do Rio de Janeiro do começo do século XX, passeia por toda a cidade, desde a Rua do Ouvidor, em toda a sua elegância da época, passando também pelos locais mais decadentes, como a velha Rua da Misericórdia, até os morros e favelas, como o Morro de Santo Antônio, onde o autor subiu para ouvir o samba. De João do Rio, a gente indica a leitura de A Alma Encantadora das Ruas, série de crônicas e reportagens dedicadas às ruas da cidade do Rio de Janeiro e aos seus diferentes personagens, e também o livro Dentro da Noite, um clássico da literatura de terror em língua portuguesa, que traz contos macabros e relatos urbanos sensuais, sórdidos e fúnebres. Esses dois livros podem ser encontrados na Amazon, nos sebos e livrarias e também no site domíniopublico.gov.br. Ainda no espírito do Dia das Crianças, a gente fala agora do lançamento do último livro de Paulo Rezutti, Princesinhas e Principezinhos do Brasil. Nesse livro, voltado para o público infanto-juvenil, mas que todos nós podemos ler, Rezutti revela que as princesinhas e principezinhos da história brasileira foram crianças muito mais parecidas conosco do que podíamos imaginar. Quem já não se surpreendeu e se divertiu ao descobrir a foto da mãe, do pai ou dos avós quando eles eram crianças? Melhor ainda, quando ouvimos as histórias de suas infâncias, tomadas de travessuras e aventuras. Não foi diferente com Dom João VI, Dona Leopoldina, Zumbi ou Paraguaçu. Paulo Rezutti conta um pouquinho mais desse livro.
Esse meu novo livro, Princesinhas e Príncipezinhos do Brasil, ele nasceu da ideia de levar um pouco mais de história para as nossas crianças. Eu comecei a reparar muitas crianças nos meus lançamentos, acompanhadas dos pais, mas com interesse em história. Porque viam os pais lendo, viam os pais acompanhando o meu canal no YouTube e acabou despertando esse interesse nessas crianças, que invariavelmente me perguntavam sobre príncipes e princesas do Brasil. E eu pensei, por que não escrever alguma coisa dentro desse universo de príncipes e princesas, mas levando um pouco da nossa história para essas crianças? E aí foi assim que surgiu o livro. São pequenos contos de princesas e príncipes do Brasil, não apenas os da dinastia de Bragança, né, que esse título de príncipe do Brasil, ele nasce com a chegada da dinastia de Bragança ao trono de Portugal. O príncipe do Brasil, ele era o herdeiro do trono português, que nem o príncipe de Gales, né, é o herdeiro do trono inglês. Mas a gente também teve no Brasil príncipes e princesas que não eram brancos, né? Nós temos toda uma nobreza da terra, vamos dizer assim, né? Se a gente pensar que as filhas e os filhos dos caciques também eram membros de dinastias, né? Indígenas aqui no Brasil. Outros príncipes e princesas que nós tivemos foram príncipes africanos que acabaram vindo parar aqui. Então, em cima de todos esses personagens, eu criei vários contos e no final do livro nós temos uma mini biografia a respeito de todos esses personagens. Então tem o conto ficcional para criança e no final tem uma mini biografia também para criança de todos esses personagens do Brasil: Dom Pedro I, a Qualtune, a Leopoldina, o Zumbi, Dom João VI, o Príncipe Custódio, que era um príncipe africano de Benin, a Paraguaçu, a Mulher Albi, a Dona Maria II, que foi a Rainha Carioca de Portugal. Então, eu espero que as crianças do nosso Brasil se divirtam e aprendam um pouco da nossa história com esse livro.
Princesinhas e Principezinhos do Brasil, de Paulo Rezutti, está disponível tanto na versão digital quanto na versão impressa e pode ser encontrado facilmente nas livrarias e portais de livros na internet. E agora, aqui no Autores e Livros, a gente tem a participação de André de Alcântara falando das obras raras da Biblioteca Digital do Senado Federal.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Olá, Anderson. Olá, ouvintes da Rádio Senado. Aqui, novamente, é o André Luiz de Alcântara. Volto aqui para continuar nossa conversa sobre a Biblioteca Digital do Senado Federal, a BDSF. Hoje vamos falar sobre a nossa coleção de obras raras. A Biblioteca do Senado possui uma linda coleção de mais de 8.500 obras muito antigas, uma amostra das primeiras publicações que foram impressas ou que circularam no jovem Brasil. No geral, são obras com mais de 100 anos. Nossa obra mais antiga tem 388 anos. É a Novus Orbis, de 1633. É uma obra em latim que traz dados de uma expedição por todo o litoral oriental e ocidental das Américas, inclusive o Brasil. Destaca outras raridades, como as primeiras edições de Dom Casmurro e de Helena, de Machado de Assis, e os escritos de Rui Barbosa, com a grafia original da época. Para quem se interessa pela história do Império Brasileiro, temos cartas de Dom Pedro I, enviadas do Brasil Colônia para Dom João VI em Portugal, relatando muitos fatos do cotidiano da colônia. Outros documentos da época do Império relatam problemas que o jovem Brasil já enfrentava, como a seca do Nordeste. Todos já estudamos sobre os grandes abolicionistas, como André Rebouças, José do Patrocínio, Luiz Gama e Joaquim Nabuco. E na BDSF você vai encontrar os impressos abolicionistas, suas ideias e argumentos. Os frutos dessas ideias renderam a mudança na legislação, como a Lei do Ventre Livre e, claro, a Lei Áurea. Pois é na BDSF que você pode acessar e baixar as imagens dos originais dessas leis, com destaque para o manuscrito da Lei Áurea, assinado pela Princesa Isabel e pelos senadores de então, documentos que mudaram a história de nossa nação. Para quem quer pesquisar a história da mudança da capital, temos o relatório da Expedição Cruz, de 1896, e a revista Brasília, de 1957, que mostra toda a saga da construção da capital. Enfim, a história do Brasil está de certa forma contada pela coleção de obras raras do Senado Federal. Mas como essas obras antigas vão parar na biblioteca digital? O segredo é a digitalização, que é feita com um scanner especial, chamado Planetário, que transforma os documentos originais em imagens de alta resolução, reproduzindo fielmente a cor e todo o conteúdo da obra, mas sem causar nenhum dano aos originais. Estamos digitalizando as obras desde 2009, um projeto muito cuidadoso e demorado, e temos muito mais para apresentar. Em resumo, você pode encontrar em nossas obras raras livros e revistas sobre história, arqueologia, geografia, botânica, sociologia, filosofia, biografias, literatura em prosa e verso, linguística, direito, guerras, especialmente a do Paraguai, economia, relações internacionais e fronteiras, imigração, povos indígenas, moda, além dos fatos sobre colonização, mineração, escravidão, abolição e muito mais. Tudo isso acessível pelo seu celular ou computador. Acesse agora www.senado.leg.br/BDSF ou digite BDSF no Google. Um abraço e até o próximo encontro.
Na entrevista de hoje, a gente fala de tradução literária.
Entrevista.
O Autores e Livros recebe hoje Simone Homem de Melo, escritora, poeta e tradutora literária, e também coordenadora do Centro de Estudos de Tradução Literária no Museu Casa Guilherme de Almeida. Simone, Obrigado por conversar com a gente aqui no Autores e Livros.
Olá, Anderson, prazer estar aqui com vocês para falar desse tema da tradução, que é tão pouco comentado assim na mídia, né?
Isso mesmo. A gente vai começar então falando de tradução. Você tem um trabalho extenso, né, nessa área, principalmente em poesia em língua alemã. Coordena um trabalho importante aí no Museu da Casa Guilherme de Almeida. Aliás, Guilherme de Almeida, um grande nome da poesia e da literatura brasileira, que foi também um tradutor de renome. Quando a gente lê um livro de um autor estrangeiro, livro esse escrito em outra língua, muitas vezes a gente não tem noção da importância do trabalho de tradução. Então, explica pra gente, pra mim e pro nosso ouvinte, como é traduzir uma obra, uma poesia, por exemplo, e quais as dificuldades desse trabalho?
Bem, traduzir literatura e, sobretudo, traduzir poesia, que seria um tipo de literatura mais condensada, ou seja, com todas as características literárias de uma forma mais apurada, né, envolve diversos conhecimentos. Não adianta você saber uma língua estrangeira só, né? Você tem que conhecer muito bem a língua da qual você traduz, mas também é tão fundamental quanto você ser um escritor em português, né? Ter um repertório de escrita na sua própria língua e, a cada tradução e a cada autor que você traduz, ampliar esse repertório, inclusive. E, além desses conhecimentos da língua, é muito importante conhecer a linguagem literária. O que torna um texto uma obra de arte, por exemplo? Qual que é a qualidade estética? Como que isso se configura dentro de um livro? Porque é isso que você vai ter que recriar ao reescrever esse texto na sua língua.
Então, como a gente diz, o tradutor também é um autor. Ele precisa ter domínio da linguagem, das técnicas de escrita, né?
Exatamente, Anderson. Eu acho que a ideia do tradutor como autor, né, como escritor, a ideia da tradução literária como uma arte, né, ela é relativamente recente, né, assim, historicamente recente. Eu acho que na nossa tradição, por exemplo, até o século XIX, aqui no Brasil, os escritores que traduziam, alguns deles traduziam, colocavam até pseudônimo, né, porque era considerado uma arte menor, né, não era como você escrever. Em alguns países, por incrível que pareça, continua sendo assim ainda, né, de não ser muito considerada uma arte no status da literatura, né, sempre considerada uma arte subalterna. Mas, na verdade, trata-se de uma capacidade, né, assim, bastante diferente da do escritor. Quer dizer, ela tem semelhanças, mas também tem especificidades, né? Eu acho que isso é reconhecido até do ponto de vista jurídico, né? A tradução literária é um trabalho de autoria. Não são muitas editoras que reconhecem os direitos autorais do tradutor, porque existe uma cessão de direitos definitiva. É o contrato usual que se assina com as editoras, né, de uma cessão definitiva dos direitos sobre a tradução, mas na nossa legislação, que é bastante avançada, consta como um trabalho autoral, né, ou seja, como o tradutor detém os direitos autorais sobre o seu trabalho. E também ele é um autor justamente porque quem está lendo, né, um texto de literatura estrangeira traduzido está lendo um texto escrito por um tradutor, né? Quem está lendo uma tradução de Shakespeare não está lendo Shakespeare, né? Está lendo o texto de um tradutor, né? Isso parece uma coisa muito óbvia, mas a gente percebe que não é tão óbvio assim, porque normalmente as pessoas não atentam para isso, né? Acham assim, estou lendo Shakespeare, né? E mesmo no tratamento disso na mídia, nas resenhas, por exemplo, muitas vezes o tradutor é invisibilizado.
No caso, o tradutor, então, tem uma responsabilidade muito grande. Que cuidados o tradutor tem que ter ao trabalhar com um texto de uma outra língua e, aliás, de uma outra cultura?
Eu acho que traduzir é uma tarefa, sobretudo, ética, né? Porque você está lidando permanentemente com o outro e existe algo, né, de uma relação muito íntima da sua voz com a voz do outro. Então, acima de tudo, é um trabalho ético para você não transformar o outro em si mesmo, né, para você não reduzir o outro àquilo que você conhece. Você tem que ampliar o seu repertório, e ampliar o seu repertório em vários níveis, a ponto de o seu trabalho fazer jus à dicção do outro, né? E esse outro é tanto um outro autor, quanto uma outra cultura, quanto uma outra língua. Então, o tradutor, ele precisa conhecer muito bem, né, a obra do autor, não só aquele livro que ele está traduzindo. Um escritor, ele tem um desenvolvimento, ele tem características, ele tem recorrências em toda a sua obra, né? Então, é muito importante o conhecimento da obra desse escritor, da dicção desse escritor, é importante o conhecimento da época, é muito importante o trabalho de pesquisa, né? Porque o tradutor, eu acho que é uma das profissões que mais implica um trabalho minucioso de pesquisa, né? Quando você traduz um livro que trata de uma viagem de navio, muitas vezes você tem que pesquisar uma terminologia a fundo que tem a ver com uma terminologia náutica, né? Assim, então, não só esse tipo de pesquisa, né? Informações sobre o autor, sobre a época, como eu já disse, e sobre o que esse autor significa dentro da tradição literária, né? Porque o que você vai traduzir? O lugar dele numa tradição literária, né? É uma profissão para grandes leitores, né? Grandes tradutores são certamente grandes leitores, acima de tudo.
Acredito que traduzir poesia seja ainda mais complicado, né? Porque é uma interpretação, às vezes, muito pessoal daquilo que o autor passou. Eu cito aqui um livro bem interessante chamado O Corvo e Suas Traduções, organizado por Ivo Barroso, que tem, se eu não me engano, mais de 20 traduções diferentes ou interpretações diferentes do mesmo poema, O Corvo, de Edgar Allan Poe. Você que costuma traduzir poesias de uma língua considerada complicada, o alemão, que desafios são esses para traduzir poesia?
O cotejo de diferentes traduções de um único poema, né, como é o caso desse livro que você mencionou, já mostra, assim, por que tantas pessoas querem traduzir a mesma coisa, já foi traduzido, por que eu quero traduzir de novo? Justamente porque a poesia, por ser um tipo de linguagem de alta densidade poética, né, ou seja, você tem a prosa, a narrativa também é uma forma, né, da função poética da linguagem, só que num grau um pouco mais diluído. E ela, às vezes, aparenta, em alguns casos, ter mais a ver com o uso de uma linguagem comunicativa, né? A linguagem que a gente está usando aqui nessa entrevista, para se entender, as pessoas falam, é a mesma linguagem que tem aqui. Não é bem assim. A literatura, ela usa, né, a língua, mas a sua linguagem é bastante diferente da linguagem cotidiana. Na prosa narrativa, às vezes as pessoas acham que, como ela é muito próxima da nossa linguagem, muitas vezes, né, em autores que não são tão radicais na elaboração poética da linguagem, o leitor pensa, como a linguagem que a gente usa aqui, eu estou entendendo, eu falo desse jeito também, né? Mas no caso da poesia, isso é indisfarçável. Indisfarçável que, para você traduzir poesia, você precisa ser alfabetizado em linguagem poética. Não basta você saber a língua. Isso significa que você tem que dominar um repertório bastante grande de técnicas, né? Seja de figuras de linguagem, de métrica, de rima, se você está traduzindo uma poesia e todo poema, todo poema ele implica, se não implica uma métrica fixa, se é em versos livres, existe a técnica do verso livre, e se não é verso livre sem prosa, existe também uma questão rítmica, né, a ser percebida. E, ao mesmo tempo, a poesia é uma arte que muitas vezes se remete muito a si mesma, né? Assim, a própria linguagem poética, a própria tradição da linguagem poética. Então, é muito importante você ter um conhecimento da poesia mesmo, desde os tempos mais remotos, né, até hoje, e ter um vasto repertório de obras. Por quê? O que acontece? A poesia, ela não pode ser parafraseada, né? Um romance, por exemplo, você pode dizer, eu vou resumir para vocês o que está dentro desse livro. Na poesia, você não consegue fazer isso, não consegue resumir um poema, parafrasear um poema, né? Por quê? Porque a linguagem dela é ela própria. Se você transformar essa linguagem numa outra coisa, já não é mais aquele poema, já é uma outra coisa. Então, o significado, né, o que poderia ser o significado desse poema e as palavras que são usadas na ordem, que são usadas com aquela sonoridade, etc., elas são uma coisa só. E por isso que muitas pessoas consideram impossível traduzir poesia, porque a própria transferência de uma língua para outra já implica um deslocamento total, né, das relações de conteúdo e forma, né, que são bastante amarradas na poesia, né? Mas, então, por isso que a tradução da poesia, ela requer uma reelaboração da forma como esse poema funciona, né? Como que a significação desse poema se forma, você tem que reelaborar isso na sua língua. E muitas vezes isso não... você vai ter que fazer deslocamentos, você não pode traduzir palavra por palavra. Você tem que fazer deslocamentos justamente para reproduzir na sua língua o grau de elaboração poética daquela obra de arte literária ali.
Simone, para quem gostaria de seguir essa carreira de tradutor, que conselho que você dá?
Olha, quem gostaria de ser um tradutor literário, provavelmente tem um grande amor pela literatura já. Então, eu diria assim que o primeiro pressuposto para um bom tradutor literário é ele ser um leitor vasto, voraz, um leitor fascinado, né? Se a pessoa tem isso, praticamente já está tudo dado. Eu acho que a formação de um tradutor ela acontece muito mais pela pesquisa própria da literatura, pelo seu gosto pela literatura, pelo desenvolvimento desse repertório literário como leitor. Tem que ser uma pessoa que goste da língua portuguesa, que se empenhe nisso, que goste de ler, goste de ampliar o seu repertório, ou seja, tem algo de um escritor, né, num tradutor literário. E, ao mesmo tempo, eu acho que tem que ser uma pessoa muito fascinada, né? Porque a profissão do tradutor literário, embora envolva muitas habilidades, ela não é muito bem remunerada. Então, geralmente quem segue essa profissão é por puro amor, né? Assim, porque gosta muito e aí consegue se arranjar, né, com essa remuneração que não é das melhores, né? Talvez a gente tivesse que se juntar mais para requerer condições melhores de trabalho. Mas eu acho que é isso, se existir essa fascinação e esse interesse pela literatura e também por alguma língua estrangeira, né, em que você daí se aprofundaria, né, ou algumas línguas estrangeiras, mas quanto mais você se aprofundar nessa língua estrangeira também, tanto melhor. Agora, um tradutor literário, na minha opinião, ele não precisa ter uma formação específica de tradução literária. Ele pode ter, hoje os cursos se multiplicam nesse sentido, ainda em pós-graduação, a maioria deles, mas eu não acho que um curso formal torne uma pessoa um tradutor literário, nem na universidade, nem na Casa Guilherme de Almeida, nem em nenhum lugar, né? Eu acho que um tradutor literário, ele se forma a si próprio e esses cursos podem, é claro, desenvolver um senso crítico dele em relação a vários discursos sobre tradução literária, sobre discursos teóricos, etc., né?
Simone, muito obrigado por participar conosco aqui no Autores e Livros. A gente podia continuar falando aqui por um bom tempo sobre tradução e tudo mais, mas infelizmente o tempo se foi. Obrigado e fica o convite, volte outras vezes.
Muito obrigada, Anderson, por essa conversa e parabéns pelo trabalho de vocês.
Como eu falei na apresentação, Simone Homem de Melo também é poeta. Se você quiser conhecer o trabalho dela, dois dos seus livros estão disponíveis no site atelier.com.br. Périplos e Extravio Marinho. No Encanto de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos traz um pouco da história e dos poemas de José Paulo Paes, poeta e tradutor paulista, autor de Um Passarinho Me Contou, livro infantil premiado com o Jabuti em 1997.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você José Paulo Paes, poeta paulista que viveu de 1926 a 1998. Químico por formação, sua primeira obra poética foi publicada em 1947, intitulada O Aluno. A partir daí seguiram-se outras, como Cúmplices, de 1951, Anatomias, de 1967, Meia Palavra, de 73 e por aí vai. Da obra de estreia, selecionei para você O Aluno. São meus todos os versos já cantados, a flor, a rua, as músicas da infância, o líquido momento e os azulados horizontes perdidos na distância. Intacto me revejo nos mil lados de um só poema. Nas lâminas da estância, circulam as memórias e a substância de palavras, de gestos isolados. São meus também os líricos sapatos de Rimbaud, e no fundo dos meus atos canta a doçura triste de Bandeira. Drummond me empresta sempre o seu bigode. Com Neruda meu pobre verso explode e as borboletas dançam na algibeira. Além de poeta, José Paulo Paes foi tradutor, crítico e ensaísta. Ao lado de Massô Moisés, organizou o Pequeno Dicionário de Literatura no ano de 1967. Ouça agora Poema Circense, publicado no livro Cúmplices. Atirei meu coração às areias do circo como se atira ao mar uma âncora aflita. Ninguém bateu palmas. O trapezista sorriu, o leão farejou-me desdenhosamente, o palhaço zombou de minha sombra fatídica. Só a pequena bailarina compreendeu. Em suas mãos de opala, meu coração refletia as nuvens de outono, os jogos de infância, as vozes populares. Depois de muitas quedas, aprendi. Sei agora vestir, com razoável destreza, os risos da hiena, a frágil polidez dos elefantes, a elegância marinha dos corcéis. Todavia, quando as luzes se apagam, readquiro antigos poderes e vou. Vou para o mundo sem espelhos falsos, onde o sol devolve a cada coisa a sombra natural e onde não há aplausos, porque tudo é justo, porque tudo é bom. José Paulo Paes foi autor premiado de diversos títulos infantis. Para ele, a poesia é a linguagem da descoberta do mundo e das perplexidades que ele podia suscitar em nós. Do livro Epigramas, lançado em 1958, você ouve agora Il Poverello. Desgrenhado e meigo andava na floresta. Os pássaros dormiam em seus cabelos. As feras o seguiam mansamente. Os peixes bebiam-lhe as palavras. Dentro dele, todo o caos se resolvera numa ingênua certeza. Preguei a paz, mostrei o erro, domei a força, curei o mal. Antes de mim, o crime. Depois de mim, o amor. Mas a floresta esqueceu, no outro dia, o bíblico sermão. E novamente o lobo comeu a ovelha, a águia comeu a pomba, como se nunca houvera santos nem sermões. Na música, quem questiona a sabedoria divina é Oswaldo Montenegro, ao compor A Lógica da Criação.
O mérito é todo dos santos, o erro e o pecado são meus. Mas onde está nossa vontade? Se tudo é vontade de Deus, apenas não sei ler direito a lógica da criação. O que vem depois do infinito e antes da tal explosão?
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Se você quiser outras dicas de leitura ou quer saber mais sobre os livros que falamos aqui hoje, acesse o Instagram, use a hashtag Dicas Autores e Livros. Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima, boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.